Nunca teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
E Henrique Gnu.
Salve.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada do Mandaloriano. E eu confesso, já começo aqui confessando que das três temporadas até agora foi a que eu achei mais estranha ali. Eu achei ela um pouco esquisitinha. Eu gostei dela, principalmente do final, mas tinha alguma coisa diferente nessa temporada que eu não sei muito bem ainda o que era. Mas eu tava achando até o Grogu meio esquisito, cara. As piruetas que ele tava dando, as andadinhas dele. Eu não sei se foi o Andor que botou o nível lá em cima ou se alguma coisa realmente aconteceu aí nessa terceira temporada do Mandaloriano, cara.
Eu acho que eu sou, não sei se eu sou o que mais odiou, né? Eu tô bem revoltado, cara.
Indignado, Brasil. Acho que ódio é meio forte pra Mandaloriano, né, mano? A gente teve o Obi-Wan, né, mano? Essa daí dá pra
ver. Sempre bom lembrar do Obi-Wan.
É. Pra mim, das três temporadas... Ela é muito boa, mas ela é a mais fraca. Isso não quer dizer que ela é ruim, né?
Sim.
Eu não estranhei. Eu gosto do Grogu e tal, só que eu entendi que eles quiseram tirar um pouco do foco central ali do Mandaloriano, do Din Djarin, né? E do Grogu, porque a história deles, o arco deles meio que se concluiu no final da segunda temporada. E aí, quem assistiu o livro de Boba Fett viu que tem a... Eu chamo de DLC do Mandaloriano, né? Os dois episódios ótimos da série do Boba Fett são os únicos que ele não aparece, só aparece o Mando. E aí tem, tipo, porque ele voltou, o Grogu voltou, né? Então quem viu o livro de Boba Fett sabe que ele foi lá e pegou o Grogu de volta. O Grogu escolheu ficar com ele, né? Então, tipo, nessa temporada, eu acho que falta um pouco dessa sensação muito aventuresca, dessa coisa dele ser o tutor do Grogu e esse arco de histórias, pra entrar realmente nesse arco de histórias, que é o que tava esperando, né, que o final da segunda temporada deixou o gancho, que é, nossa, eles vão voltar pra Mandalore, né, mano, e pra quem não é tão dentro do universo Star Wars fica meio boiando, mas a promessa da série era explicar. Pra quem já acompanha, né, vê Clone Wars, viu Rebels e tal, ou sabe alguma coisa do canon de Star Wars, entende o que é Mandalore, o que foi o cerco de Mandalore e tudo mais e tal. Eu acho que ficou uma série que eles podiam ter... O final da temporada podia ter sido no meio, pra gente ver mais do que poderia acontecer com Mandalore dali pra frente, assim, mais ou menos. Porque é a temporada inteira um monte de sidequest, parece um grande jogo de RPG com um monte de sidequest que o Mando vai fazendo, e aí a Bo-Katan aparece, e aí vão dando importância pra ela no decorrer da série, porque tá muito nítido que daqui pra frente parece realmente que o Din Djarin vai ter menos protagonismo e vai dividir mais com a Bo-Katan, mas a série meio que dá aquela engrenada legal no final, e no último episódio a gente... Me dê mais um episódio para que eu possa saborear os momentos em Mandalore, por favor, né? Então, eu acho que plantaram muitas sementes que a gente vai acabar vendo num futuro próximo até de Star Wars, das séries, porque a Ahsoka Tia, né, vai estrear esse ano ainda, e eu acho que ela vai trazer muito do que a gente já viu nessas séries, né, então vai ter o arco dela sozinho, buscando o Thrawn lá, mas o próprio, a série do Mandaloriano, o Moff Gideon fala do Thrawn, eles mostram muito dessa coisa do Império Secreto que eles estão criando, que com certeza é a semente da Primeira Ordem que a gente viu nos filmes e tal, mas realmente eu achei que faltou alguma coisa, assim, falei, é boa, eu gostei, eu amo o Mandaloriano, o Din Djarin, Pedro Pascal, maravilhoso. Não mostrou a cara dessa vez. Uhum. Bo-Katan, a personagem cresceu de uma maneira excepcional pra mim, assim. Eu acho que ela consegue segurar muito bem a série, caso não apareça mais Din Djarin. Uhum. Mas eu achei que eles podiam ter deixado essa aventura de Mandalore um pouco mais extensa e não tão curta ali nos episódios finais.
Sim, fica uma... Parece que fica um meio do caminho, né? Porque eles... No começo, a série começa ainda muito aventuresca, tipo, tem que buscar a memória do droid, que ele quer recuperar o droid, só pra ir lá no negócio de Mandalore, sacou?
Então, no grande jogo de RPG, que é o The Mandalorian, metade dessa temporada foi só de missão secundária. Ele só fazendo missãozinha secundária pra upar o personagem, farmar item. pra depois. Nossa, vamos voltar aqui pra side quest principal. O que importa?
Pô, eles tinham que ter começado, pra mim, já com aquele arco de Navarro, sabe?
Ah, sim.
Tipo assim, porra, começa com Navarro direto, esquece side quest, sacou? Porque fica até sem sentido o cara falar assim: nossa, Mandalorianos, agora vocês têm um lar aqui em Navarro. Pô, 5 segundos depois, ah, vambora, vamos pegar a Mandalorian. Agora que a gente tem um terreno pra crescer e florescer, vamos abandonar ele, vamos embora. Tipo, caralho,
tipo, velho. Tipo assim, não, a gente não precisa de Navarro, a gente tem um planeta fudido, destruído, que vai precisar de muita manutenção pra gente recuperar, tá ligado? Falei, não, cara, vocês podem fazer o... Vocês não são Coruscant, que o planeta inteiro é habitado, vocês... Tem um planeta que tem uma cidade, tá ligado? Que podia ser Navarro.
Uhum. Que manda em tudo, né? Porque o cara pode ceder um terreno do planeta e foda-se.
É, então, Star Wars tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que pouquíssimos planetas, tipo... Coruscant é um planeta que é um planeta totalmente habitado e tal, mas normalmente o planeta tem uma única cidade habitada por alienígenas, né? E o resto do planeta não tem nada. É, ou é deserto, ou é floresta. Caralho, eu falei, sério mesmo? Que num planeta inteiro vocês conseguem fazer uma cidade só? É tão doido que a gente chama o planeta Navarro, e como só tem uma cidade, a cidade é Navarro, né? O planeta é a cidade, porque não tem outra cidade, então é Navarro mesmo. Até por muito tempo Tatooine era assim, né? Tipo, ia pra Tatooine, agora que a gente sabe que tem outros entrepostos ali, né? Mas até então, uhum. Tatooine era aquele entreposto do episódio 4, onde o Luke nasceu, né? E era isso. Não, agora... Ah, não, tem o outro. Então, abre um pouco mais do que a Tatooine e tal, mas, mano, por via de regra, é um planeta, uma cidade, e é isso aí.
O que eu achei que começou estranho, eu tava até comentando com o Jô, assim. Pra mim, a série começou estranha no primeiro episódio. Que tal os caras? Pô, eles estão lá na caverninha e tal. Aí, do nada, surge um bicho, os caras que tem míssil, a porra toda. Pena pra matar um bicho, e o bicho mata a maior galera. Fica falando assim, pô, velho, mas se tem um bicho que fica na lagoa, vocês sabem que tem o bicho. O que vocês deixam a galera brincando aí de bobeira? E a série vai se repetindo nesse aquele pterodátilo, a mesma coisa, tá ligado? A série ela vai se repetindo, parece que ninguém... O que me deu nervoso na série como um todo, eu acho que nem foi nem perder essa questão de quest. Por eles não saberem desenvolver além disso, sabe? Tipo, quer manter quest? Show, mantém. Não bota a galera pra descobrir Mandalore. Agora, quando eles evoluíram, tipo, ficou meio tosco, sabe? Parece que a inteligência artificial escreveu a história.
Chat GPT, terceira temporada de Mandaloriano.
Foi Chat GPT, velho.
Esse rolê das quests e tal, pô, isso eu sempre achei muito maneiro no Mandaloriano. Porque é justamente isso, lembra muito a parada de RPG e tal. E, porra, pra quem jogou RPG, é sempre maneiro ver uma parada assim. Só que nessa terceira temporada, parece que eles ficaram enrolando demais, sabe? Tipo, tinha muita... Eu acho que eles enrolaram demais em algumas coisas, e eu acho que eles não construíram outras paradas no tempo que talvez precisasse. Tipo essa parada de ganhar o terreno em Navarro, eles ganham um episódio e no próximo episódio eles estão metendo peça. Tipo, não precisava ganhar aquele terreno. O Mandalor passando o sabre negro pra Bo-Katan de volta, porra, acho foda. Acho que, inclusive, ela que tem que ficar com esse sabre mesmo aí por toda a história que a gente vê em Rebels e tal. Mas, porra, foi do nada também, tá ligado? Tipo, pra mim ia ficar melhor se ele tivesse entregado pra ela no episódio em que ela resgata ele lá, que ele perdeu com o sabre e tal. E aí, ou no próximo episódio, ele do nada chegar ali e falou, não, porra, quer saber? É teu mesmo sabre, comanda a galera aí, ficou meio... É isso, tipo, pra mim Mandaloriano sempre pareceu uma campanha de RPG, só que nessa parece que o mestre tava improvisando o tempo todo, tá ligado? Tipo, ele não tinha muita coisa, ele não escreveu, não preparou.
É o jogador fudendo a partir do mestre. Mas se eu derrotei...
O derrotado? Se eu derrotei que derrotou o derrotado?
Exato, eu não mereço, sabe? A gente vai rever essa regra aí.
Eu acho que ficou... É como vocês falaram, eles não conseguiram passar o bastão, no caso, literalmente o sabre, né? A liderança, que a série chama O Mandaloriano, né? Então não fala que a série é O Din Djarin Mandaloriano. É O Mandaloriano, uhum. Né? E como é The Mandalorian, né? Fica muito tipo, é O Mandaloriano, é A Mandaloriana. Então deixa aberto pra ele. A passagem desse bastão de O Mandaloriano, que a gente vê em duas temporadas, que é o Din Djarin, pra Bo-Katan, que é o que eles estavam tentando fazer, poderia ter sido melhor, assim. É o que vocês falaram, é muito apressado. Nossa, tipo, a gente ou fica uma temporada inteira ouvindo que, não, pra você ser líder dos Mandalorianos, tem que ter um sabre negro, e pra você ter o sabre negro, você tem que derrotar o seu oponente em batalha. E tá bom. É, essa temporada eles vão tretar em algum momento, nem que seja do tipo, vamos honrar aqui a tradição de Mandalor e vamos brigar até quase te matar e realmente conseguir o sabre. E aí tem isso, né? Parece que roubou no jogo. Ah, não, porque ela derrotou o bicho que me derrotou, porque a gente tava na água sagrada e ela viu o mitossauro, então por causa que a lua de Tatooine mais o sol de Mustafar alinharam, eu consigo dar, tipo, sabe? Caralho. Uhum.
Arma de Tchekov, esquece. Arma de Tchekov,
arma de Tchekov. Vocês deram a regra na temporada 2, segue a regra, segue o bonde.
Aquele papo, até que a Bo-Katan tinha dado, ela falou, cara, eu tentei conquistar Mandalore de volta, só que eu não consegui porque eu não tinha o sabre. Vai, tampa o outro maluco na porrada, o cara, não, você é foda mesmo, você é braba, vou te seguir aqui, foda-se o sabre. E depois o Din Djarin vem com o sabre.
Essa parada do sabre já é mó caô, porque em Rebels a Sabine só dá o sabre pra ela. A Sabine fala, eu não quero essa porra aqui também não, fica com ele aí pra tu, Bo-Katan. E ela também não foi derrotada em batalha, nem porra nenhuma. Esse tirado do cu também, pra botar essa parada no Mandaloriano.
Eu acho que o Lorde do Sabre, eles poderiam ter resgatado a parada do tipo assim, o que é o sabre? Porque na série eles não falam exatamente o que é o sabre. Tipo, porra, mano, puxa, traz pro canônico da onde veio o sabre. Que um mandaloriano, o único na história, era sensível à força e virou Jedi e criou o sabre negro, porque, né, o cara era um bounty hunter barra Jedi, criou um sabre fodão, liderou o Mandalore nas guerras, sei lá, puta que pariu, há mil anos atrás, e esse negócio tá aí até hoje, tá ligado? Acho que faria muito mais sentido dar o peso do que é o sabre, né, por que que tem que usar o sabre, independente se você dá de presente ou se você ganha em batalha e tal. É que o ganhar em batalha é interessante porque eles são um grupo bélico, né? Tipo, eles são... A parada da guerra tá intrínseca na cultura de Mandalore. Então, ó, precisamos ganhar em batalha e tal. Mas, tipo, não, gente. É só...
Não, e conectaria muito com o Grogu, né? Tipo... Sim. Ah, já existia um Jedi no passado que foi mandaloriano. Então, tipo, ah, caralho, o Grogu não é o único, sabe? Não é o primeiro.
Exatamente. Olha aí. Temos agora um novo sensível à força. E fica plantando aquela semente do tipo... Então, será que o Grogu daqui a... Porque a raça dele, que é a mesma do Yoda, envelhece devagar? Será que daqui a 500 anos ele vai ser uma espécie de líder ou uma espécie de ser que vai trazer esse equilíbrio, né, entre aspas, dos Mandalorianos com Jedi de novo? E o pior é que, assim, já dando spoiler, né, porque eu acho que quem tá ouvindo esse podcast, você sabe que tem spoiler. No final, ela luta com o Moff Gideon e o Moff Gideon quebra o sabre e fala... E aí agora,
Bo-Katan? Nossa, velho.
Não tem mais sabre, você não vai conseguir mais liderar esse povo, não vai fazer porra nenhuma. E eu falei, sério que vocês, a parada milenar dos caras, vocês quebram assim como se fosse um brinquedo de criança?
Verdadeiro sabre é amizade.
É, e tipo assim, mano, se eles seguirem o lore do que é Star Wars, tipo... Não tem nenhum outro sensitivo da força pra restaurar esse sabre, né? Pra ele funcionar de novo e tal. Ficou muito parecendo assim, ah, mano... Vamos quebrar logo esse negócio aí, porque a gente para de usar isso aí. E não, a gente não vai precisar ficar quebrando a cabeça pra encaixar esse sabre no futuro da franquia.
Exatamente, porque o sabre ele já tava meio que descartado antes, quando os Mandalorianos simplesmente resolvem se unir. A armeira chega lá e fala, ó, vamos parar com essa palhaçada aí de ficar separando aqui quem é o verdadeiro Mandaloriano, quem não é. Uhum. E vamos se unir porque, pô, a gente tá na merda, a gente precisa se juntar. Então, pô, vamos parar com essa palhaçada. E aí nisso o Din Djarin fala, ó, esse sabre pra mim, a galera aqui da migra, igreja, não significa porra nenhuma. Não quer dizer que tu é líder só porque tu tem esse sabre. Então o sabre perdeu completamente o sentido ali, porque os Mandalorianos já se uniram, sacou? A galera extremista lá do culto do Mandaloriano e a outra galera, o restante dos Mandalorianos, eles já tinham se unido. Então não precisava muito mais do sabre ali. Então eles falaram, vamos fazer o que com o sabre? Ah, vamos jogar fora, vamos quebrar ele de algum jeito aí.
Olha só, a Bo-Katan, ela tentou tomar Mandalore de volta, certo?
Sim.
Uhum. E o que sobrou dessa galera? É só os outros caras que ela achou depois?
Eu acho que é só aquela... Os mercenários ali, né? Aquela galera lá do... Que tava... Que ela foi lá, né? Na hora da lutinha dela com outro carinha lá. Eu acho que é essa galera aí que ela juntou, né? O bando dela. Né?
É, que ela não convenceu com o sabre, convenceu com o terreno que não foi usado pra nada.
É, exato. Mas eu acho que, fora eles dois, tem muito mais Mandaloriano...
Espalhado.
De rolê pela galáxia. vai começar a voltar a popular Mandalore, né, agora e tal. Então, outra coisa que eu acho que devia, que poderia ter, isso não estraga o final da série pra mim, mas eu fiquei esperando que, como, que nem vocês falaram, assim, a armeira foi lá e falou assim, mano, esquece esse bagulho de divisão, a gente tá na merda, vamos juntar todo mundo, porque se não for juntinho, a gente só vai se fuder, tá ligado? Juntou todo mundo, tava todo mundo lá no final quando eles ligaram a grande forja lá de novo, né? Aí é bonito, o verdadeiro simbolismo da unificação de Mandalore, nossa, renascemos do fogo, da grande forja e tal. Eu achei que nesse momento a galera do clã lá do Olho da Morte, eles iam tirar o capacete. Que tipo, não somos mais povos separados, somos um grande e único povo de Mandalore, saca? Aí tira o capacete e meio que restarta o credo. Eu falei, cara, ia ser foda. Se ela tirasse o capacete, a galera seguisse ela e... Nossa, agora realmente tá todo mundo unido. Porque assim, se continuar metade da galera crendo na crença antiga e metade sem capacete, depois que esse negócio estiver bom de novo, vai ter guerra civil de novo, tá ligado?
Vai dar merda, é. É porque, pelo visto, a armeira, ela foda-se, ela caga a regra que ela quer, né? Porque ela foi lá, batizou a Bo-Katã lá, agora você é uma de nós e tal, não tira seu capacete. Aí no episódio seguinte, falou, pô, tu falou comigo esse rolê aí do mitossauro? Faz o seguinte, tira teu capacete aí e vai buscar tua galera. Caralho,
é a Bo-Katã, tirou o capacete? Como assim? Tira o capacete, cara, tira essa porra aí.
Você não confia em mim? Tira essa porra aí. A armeira, mano, a armeira, é até ruim falar isso, mano, mas a armeira, ela é a síntese do que eram os padres na Idade Média, tá ligado? Cagava a regra que queria, tá ligado? Ah, mas você é padre. Não, mas, mano, confia no pai, que o pai tá com o pai e eu sei o que eu tô falando.
É que ela é uma mistura do padre com Gandalf, né, cara? Ela é um padre que desce a porrada, aí a gente respeita.
E ela é comunista, né? Usa quase a foice mais velha.
É o planeta, não, o nosso.
É, esse é o planeta, não, amigo. O nosso planeta.
Rolou uma parada nessa terceira temporada aí que foi que mais me deixou esquisito, assim, que mais me fez achar esquisito. Assim, eu sei que Endor deixou uma cicatriz enorme na galera de Star Wars, né, cara? Tipo, porra, Endor botou o nível lá em cima pra caralho e a galera meio que ficou tipo, pô, acho que a gente precisa mexer um pouco mais em política aí, de um jeito mais maneiro, igual o Endor tá fazendo. Só que essa terceira temporada lidou muito com isso, falou muito sobre democracia e criticou muito a democracia, assim, e a nova república, né? Eu senti que a temporada passou mais tempo atacando e mostrando os problemas da Nova República do que realmente botando os remanescentes do Império ali como um verdadeiro problema, sacou? Ficou meio uma parada meio tipo o Ciro, aqui atacava mais o Lula do que o Bolsonaro, tá ligado? Nas eleições. Parece que foi o Ciro que escreveu essa porra, tá ligado? E eu entendo, assim, que a democracia tem problemas e tal, alguma merda deu pra Nova Ordem voltar, né, surgir.
A merda que deu, mano... É tipo o Lula que vira presidente e pega os ministros do Bolsonaro pra ser ministro do cara. Quem foi? sério que você pega os remanescentes do Império Galáctico e coloca em cargo de confiança dentro da... Ah, mano, ele tá pedindo pra saber,
né? Caralho. É isso, eles botaram a Nova República como se eles fossem um bando de idiota, tá ligado? Tipo, a galera que trabalhava ali pra Nova República era todo mundo burro.
A síntese dessa temporada é o ChatGPT aliado a um ANCAP escrevendo o que é... Parece que é tudo a burocracia. Ai, a burocracia não nos permite fazer nada. Ai, a burocracia está corrompendo esse lindo Estado democrático. Sacou? Parece uma visão boba da parada, sacou?
No episódio do Jack Black lá, do Vida Secreta dos Android lá, eles fazem uma crítica bizarra à democracia, assim, tipo, ah, isso aí foi o povo que escolheu, mas olha como é que o povo não sabe decidir porra nenhuma. Eles querem botar os droids pra ficar trabalhando aí, enquanto eles ficam lá de boa, sem fazer porra nenhuma, tá ligado? E acho que esse foi o episódio que mais me incomodou, assim, deles falando sobre a democracia, tá ligado? Porque no final, o Christopher Lloyd lá, na verdade, era um separatista ainda, que era fã do Conde Dooku lá.
Ah, isso sem massa. Falei, caramba, os caras deram uma resgatada foda. Tudo bem que o episódio já tem droids do episódio 1, 2, 3, mas fazer esse link com o passado, assim, de Star Wars, eu achei massa.
Não, o link eu achei maneiro também, até mesmo porque eu sempre fiquei nessa, tipo, pô, é igual o Bad Batch agora tá mostrando, né, como é que foi a transição dos clones pros Stormtroopers, assim, eu sempre quis ver mais como é que era essa parada aí deles terem parado de usar tanto droid, né, o exército droid e tal, o que aconteceu. O que me pegou é muito essa crítica, assim, da democracia. Eu não sei se eu tô traumatizado com o governo Bolsonaro, eu acho que não é o momento certo de ficar criticando democracia. Tá ligado? Pô, teve o Trump, o Bolsonaro aí, galera flertando com ditadura, nazismo pra caralho. E aí essas críticas meio vazias, assim, sabe? Porque tipo, pô, a democracia não é maneira, não funciona legal. Mas e aí então? Me apresenta uma parada maneira, tá ligado? No lugar.
É porque eu acho que fica isso, né? Eu senti com a crítica boboca, sabe? Ah, nossa, existe uma lei na democracia que as pessoas votaram. Porra, e tá tendo um problema do caralho e não tem um deputado que fala assim, pô, então galera, olha só, lembra aquela lei que a gente votou? Vamos revogar. A gente vai morrer aqui. Não, não pode revogar a lei. Não existe isso. Ah, a gente botou... Nossa, parece que eles tentaram dar uma de Douglas Adams, sacou? Porque o Douglas Adams fazia umas críticas de maneiras nesse sentido. Ele exagerava um cenário. Só que, pô, ficava maneiro. Aqui não ficou, sacou?
Aí você começa a pensar que... Bem feito mesmo que a primeira ordem surgiu, porque vocês são tudo meio burro, tá ligado?
Exatamente.
Agora tá, eu só vi o episódio 7, 8 e 9 e eu ficava com o áudio da primeira ordem, mas agora eu tô entendendo mesmo. Sem se
fuder, velho. É meio que isso, cara. É meio, meio que
isso mesmo. Caralho, sério, mano. Que vocês dão uma dessas. Nossa senhora, pedi. Parece que eles fizeram assim. Somos a nova república, mas colocamos aí a primeira emenda que vai ser a ordem, tá ligado? Aí alguém leu errado. Primeira ordem? Ok, vamos fazer. Vamos fazer aqui.
Aprovado. Pô, dá pra dar desculpinha e falar assim, pô, velho, então... A gente aqui só consegue cuidar do centro. Porque o cara até meio que fala por cima, né? É. Ele fala assim, a gente não consegue ajudar o exterior porque, pô, já tá foda.
Já estamos sobrecarregados,
é. Isso é da hora.
Isso é interessante, mas também ficou meio que aquela coisa, tipo, ó, a gente só consegue cuidar da orla, até a orla média, vamos supor. Mas a orla exterior, por enquanto, não dá tão sobrecarregado. Transição de governo é foda. Os caras deixaram tudo cagado aqui. Queimaram documento. Só que, mano, se você realmente tá numa dessa e você não quer que a oposição, no caso, o império, ressurja, você não faz vista grossa pra uma parada do tipo, ah, mano, os caras em Navarro estão sendo invadidos por pirata e o maluco fala assim, desculpa, a gente não pode fazer nada.
Não, e o cara alerta, né? Pior é isso. O cara fala assim, pô, velho, você sabe que isso aqui pode dar merda, né?
É. Você tem que delegar, tá ligado? Era tipo... É o que o Mandalor fala no final lá pro cara. Falou, mano, eu sei que vocês não têm contingente pra dar conta da ordem exterior e eu tô oferecendo meu serviço. Mano, por que não fez isso antes? Delega a porra do serviço pro Mandaloriano, seja lá pra quem for lá, né? Delega isso aí e fala assim, ok, então vamos fazer um acordo aqui com vocês. Vocês cuidam pra o Império não ressurgir na ordem exterior. E quando a gente estiver mais de boa, a gente reavalia aí esse acordo aí, tá ligado? Não, o cara falou assim, a gente não pode fazer nada, se o Império surgir na hora exterior, a gente vê o que faz depois. O cara mandou uma de Wagner Moura, tipo assim, não vou falar, eu tô te falando que esse negócio vai dar merda, sabe? Sim. O Papa vai vir por... esse negócio vai dar merda, mano, tô ouvindo que vai dar merda. Vocês não estão me ouvindo, mas esse bagulho vai dar merda.
Eles botaram a galera que trabalha ali pra Nova República como se eles fossem os grandes... arrogantões, assim, tá ligado? Que tipo, não, porra, foda-se esses imperiais que estão por aí, a gente não... Eles, é isso, fica essa impressão que tipo, eles estão culpando mais a Nova República pelo surgimento da Nova Ordem do que pelo rolê dessas ideias erradas do Império, sacou? Sim, sim. E porque a galera não tava feliz também com a Nova Ordem, sacou? Tipo, porque a galera que defende o Império, fãs que defendem o Império, eles têm todo um argumento, né? Tipo, não, mas o Império era maneiro, o Império trazia ordem pro universo e tal, sendo que no Endor a gente viu muito bem como é que era a parada ali, governada pelo Império e tal. Mas fica muito essa crítica, assim, tipo, ó, olha só como é que essa galera aí, esses rebeldes, lutaram tanto pra tirar o Império do poder e olha só a merda que eles ficaram fazendo depois, tá ligado? Tipo, pô, peraí, cara, que isso?
É o cachorro que corre atrás do carro, sabe? O cachorro corre atrás do carro, uhum. Só que no dia que ele chega no carro, ele não sabe o que faz. Porque, assim, sério, que você, tem todo esse lance político e tudo mais, quando você chega e volta pro poder, você não sabe o que faz, e você deixa a brecha pro seu grande inimigo ressurgir dessa cinza, né, dessa sombra que vocês deixaram, então fica difícil, fica estranho, né? Eu ainda acredito que vão ter outros jeitos que eles vão contar, porque o Dave Filoni dá muito mais bola dentro do que bola fora, né? E o
John Favreau.
John Favreau, é. E eles dão muito mais bola dentro, então eles estão costurando até coisas que a gente... os caras trouxeram o midi-chlorians de volta e você falou, caralho, sério que o cara tá desse jeito, assim, sabe? Então ainda é muito... Eu ainda confio muito que tem essas tramas e tal, mas que ainda vai se desdobrar em algo que você fala assim, ok, entendi agora. Porque quando a gente vê a primeira ordem no episódio 7, 8, 9, mano, eles são um poder bélico gigantesco, tá ligado? Eles não são os rebeldes do mal, eles são... o novo Império Sim. Galáctico. Eles estão dividindo o poder com a Nova República, né? Tipo, os caras estão lá, somos um grande império, estamos estruturados, temos dinheiro pra fazer outras Estrelas da Morte, seja lá o que for, né? O Planeta da Morte lá que eles fizeram. E, sério, mano, como a República deixou uns caras desses, remanescentes, crescerem a ponto de se transformarem num poder bélico tão poderoso que pode, de novo, destruir a Nova... Que é o que eles fazem, né? No episódio 7, no caso. Eles destroem os planetas da Nova República. E, tipo, vocês não estavam vendo isso? Qual é a falha de vocês, né?
O que dá a entender no Mandalore pra mim é que essa galera, eles se colocavam como uma cambada de Warlord aleatório, só que todos eles estavam unidos, sacou? Então você vê que o... Que até é Huxley, igual o do...
É o pai dele.
É o pai dele, né? Vê que ele e o outro maluco tem recurso pra caralho já ligados ao Imperador, pelo que dá a entender, né? Porque eles falam, a oportunidade vem aí, o Imperador vai voltar, vai acontecer alguma coisa que...
Tem um cara que segue o Traum lá e tal.
É, o Traum, eles ficam falando do Traum, né? Ah, o Traum vai voltar e quando o Traum voltar, a trolha vai torar, e caralho. E aí, o que dá a entender é isso, que a República achou que era só um monte de ação isolada e deixou passar. Só que é isso, fica tão... Eu acho que esse tipo de informação poderia ter sido mais explorada, sabe? Não mais mastigada, mas talvez mais explorada. Tem vários pontos nessa trama que, pô, poderiam ser mais Endor, sacou? Porque, pô, tu vê a relação de como a Aliança Rebelde sobrevivia dentro do sistema imperial do caralho. Sim. E quando tu vê a galera que sobrou é só idiota mesmo. É só uns caras que não sabem porra nenhuma do que tá fazendo. Construir um programa de... Pô, aquele episódio 3 me revoltou muito, cara. Pô, tu cria um programa de... Que aconteceu, né? Tipo, os Estados Unidos fez isso, né?
Uhum.
De pegar a galera nazista e botar dentro dos seus quadros pra aproveitar o conhecimento, né? Só que a sensação que fica é que o Império era muito mais foda em tudo. E a República não tinha um psicólogo decente que teve que botar um robô pra cuidar de um cara que, porra, com certeza ia mentir pro robô, sacou?
Mas isso, isso claramente tá fazendo esse paralelo com a história, né? Estados Unidos pós-segunda guerra, pegando todos os alemães e tecnologia porra toda e falou, vamos fazer uma vista grossa aqui e desenvolve essas paradas pra gente. E é o que eles estão fazendo. E pra quem, não sei se vocês já assistiram, tem uma série no Prime Video chamada Hunters, que mostra esses caras nazistas dentro do sistema americano, né? E tem uma galera que tá caçando eles e tal. E aí eles fazem toda essa crítica. Ele falou, mano, a gente não tá aqui porque a gente veio com documento falso e a porra toda. A gente tá aqui porque os Estados Unidos trouxe a gente pra cá, tá ligado? Só que, debaixo dos panos, a gente tá criando essa nova ordem, né? Esse quarto Reich, vamos dizer assim. E é o que a gente vê acontecendo ali, né? É lógico que, mano, podia ter sido feita de uma outra forma, tem esse paralelo e tudo mais e tal, com história e tal. Mas é fraco, porque é isso, né? Sério, é um robô psicólogo, nossa, tipo, a mina que é espiã, é foda, né? A mina que é espiã, cara, essa mina, eu bati o olho nela e falei, ah, essa mina tem uma cara de que tá fazendo merda.
Uhum.
E ninguém percebe, né? É sério mesmo. Que, tipo, a reunião do maluco lá, do piloto com o secretário lá, que quando ele fala de Navarro, a mina aparece do nada, o cara falou, não, você pode ficar. Você, ex-imperial, pode ficar. E o maluco falou assim, porra, mano, sério? A ex-imperial vai ficar aqui numa conversa? E ela, não, eu conheço Navarro, então eu acho melhor você deixar eles se fuderem lá sozinho, porque eles não estão dentro da nossa jurisdição.
Porra, velho!
Caralho! Sério que é assim fácil? Porra, mano! Vocês estão pedindo pra se fuder, mano!
Porra, fizesse o apelo da corrupção, tá ligado? Ah, não, esse cara tá subornado. Pô, acreditaria mais, sabe? Vai no safe.
Se ela tivesse falado que o Griff Karga, ele falou assim, olha, não, o cara é o alto magistrado, mas antigamente ele era o cara que dava emprego pro Bounty Hunter, ele era corrupto, tá ligado? Aí os caras, não, ok, então, tá fora de jurisdição e o cara era ex-corrupto, então vamos ficar de olho, mas não vamos se meter, ele que se vire lá. Agora, ah não, porque a gente não pode, porque ele não assinou o acordo com a República. Porra, sério? Vocês que sofreram tanto na mão do Império vão deixar os caras sofrendo na mão de pirata por burocracia? Putz, aí me ajuda também, né?
É, podia ter falado assim, irmão, o jeito que tu resolver disso aí não é problema meu.
Não é problema meu, é.
Dá teu pulo aí.
Faz uma vista grossa, né? Fala, mano, não sei, vai lá. Aquela coisa, né? Eu não posso liberar. Mas se por um acaso você juntar mais três amigos e ir de navinha lá, eu não sei. Não vi.
Exatamente. É porque é isso, tipo, essa parada, essas paradas todas aí, tipo, ah, da primeira ordem surgir e tal, a gente, porra, num paralelo muito recente com a gente aqui no mundo real, tá ligado? Tipo, a gente teve aí governos, eu já falei, governos flertando com o nazismo e tal, supremacia, muito recente. A gente deixou isso acontecer de novo, quase aconteceu de novo isso aqui. O problema pra mim é que a forma como o Mandaloriano abordou isso foi uma forma errada. Porque se a gente comparar aí as duas últimas, que é essa terceira temporada de Mandaloriano e Andor, são séries completamente diferentes. Andor é uma série política e Mandaloriano sempre foi essa série de aventura. Ela, óbvio que tem ali a política de Star Wars, que sempre teve, mesmo nos filmes que exploravam menos política, a política sempre teve ali presente, mas Andor é muito mais política do que o Mandaloriano, né? O Mandaloriano era essa parada que a gente falou, da questzinha, porra, tem que ir ali, tem que levar a tal parada em tal planeta pra conseguir não sei o quê, pra voltar pra não sei onde. Então, ou essa terceira temporada do Mandaloriano tinha que abandonar o lado mais aventuresco e focar nessa política, já que eles queriam fazer isso, ou então não tentar adentrar e fazer essas críticas que eles fizeram à política, porque é isso, por isso tudo que a gente já falou. Fica uma parada meio rasa, sacou? Tipo, fica uma parada, e aí ficando raso, você pode tirar várias interpretações dali de dentro, sacou? Dessa crítica que é feita. Enquanto em Andor, não. Em Andor, a crítica tá ali feita e você não fala, pô, mas será que o Império não tava um pouco certo, então? Andor não te deixa com essa dubiedade, sacou? Não. Tipo, porque Andor, ele adentra ali e ele mostra realmente como é que é a parada, como é que é a merda de ter, porra, um regime e uma ditadura no poder. O Andor, ele não dá essa brecha. O Mandaloriano, por ser essa parada mais aventuresca, eles tentaram fazer essa crítica e acabou ficando uma parada meio tipo, nem Lula nem Bolsonaro, tá ligado? Tipo, a sensação que ficou no final pra mim, assim.
É, parece assim, ah, os militares são eficientes, sacou? Tipo, a sensação que eu fiquei é que o Império é muito eficiente. Muito mais que a República. Porque os caras conseguem montar um espião com sucesso nas linhas da República sem sofrer, sabe? Eu até imaginei que a mina não seria espiã, porque eu achei, cara, muito na cara, sacou? Tipo, eles estão me enganando. Eles estão querendo que eu julgue que ela é espiã, mas ela não é. E acabou que ela era mesmo.
Em dado momento eu pensei isso também. Falei, ah, não, essa mina aí, ela não é. Eu acho que ela é pá. Não, ela é exatamente o que eu achei que ela era. Mas eu acho que a gente ainda vai ver um desdobramento disso. É lógico que, assim, assistir algo hoje pensando que isso vai se consertar no futuro é foda. Eu sei que isso é foda. Uhum. Mas eu acho que, como a série da Ahsoka Tano tá muito ligada e fala sobre muito... eles citaram o Thrawn agora, e a gente sabe que, mano, a saga da Ahsoka vai ser sobre o Thrawn. A gente vai entender muito melhor como foi essa infiltração do Império na República, essa coisa lá, o Império Secreto e tudo mais e tal, pra fazer o tal do retcon, assim, sabe? Tipo, agora aquilo que a gente viu e ficou estranho no Mandaloriano tá fazendo um pouco mais de sentido, porque é isso que eles estão fazendo, né? Eles estão deixando um universo, sim, mais coeso, assim. Porém, eu acho que sim, eles poderiam ter explorado nessa terceira temporada muito mais sobre a retomada de Mandalore, né? Trazer essa parte de Mandalore pro meio da série. É como falou, ah, mano, Cerca de Navarro, 2, 3 episódios lá no começo, fala sobre isso, aí coloca os pontos de política e tudo mais desse outro lado que a gente viu na série aí, e, mano, cerca o Mandalore, porque era o que a série falou que ia entregar no final da segunda temporada. Nossa, eles vão voltar pra Mandalore. Cara, é todo um... Perdão do trocadilho, mas... É todo um universo a ser explorado, né? Esse lado de Mandalore. Porque o planeta Mandalore crescendo, né, e prosperando... Porra, isso pode ser visto pra frente da saga de Star Wars de uma maneira muito foda, né? Agora com os novos filmes anunciados, filme da Rey e tudo mais, ou qualquer outra coisa. O próprio filme que o Dave Filoni falou que vai fazer pra costurar todas as séries, se jogar lá pra frente, lá, responde muita coisa. Pô, mas cadê essa galera lá no episódio 7, 8, 9? Cadê essa galera? No, né? Então, responde isso. Eu acho que faltou um pouco disso. Eles tentaram explorar, falar, ah, vamos falar, colocar essa parte política aqui, porque eu acho que funciona. Mas eu acho que eles poderiam ter ido por um outro caminho, assim. Muita side quest que eu achei que ia levar pra algum lugar, não leva pra lugar nenhum, assim, sabe? A side quest lá do que a gente falou, do planeta lá do Jack Black. Eu gostei de todos os episódios, assim. Mas eu achei que eles não eram tão conectados. Tinha side quest, aí ele fazia alguma coisa, eu falei, não, agora ele vai no planeta que tem uns droids antigos, e aí ele vai conseguir pegar a peça do droid, o IG-11 vai voltar e eles vão montar uma crew foda, assim, sabe? Um grupo foda. Com o droid, o Grogu, a Bo-Katan e ele, E vão, né, mano, fazer eu tocar o terror na porra toda. Aí não. Aí fica essa coisa toda pra no final o droid ser só o xerife da cidade. Porra, não, mano.
Esse rolê do droid, eu achei que foi a parada mais solta ali dentro, ele, cara.
Nossa, solta demais, mano.
Vamos precisar do droid de volta. Aí o droid tava lá como estátua e tal. Tipo, não, vamos consertar ele. Aí foi lá, consertou, ele voltou malvado. Aí tipo, não, precisa de um chip novo. Aí é outra quest. Aí ele vai lá pegar um chip pra tentar botar nele, não funciona. Aí ele pega o outro robôzinho lá mesmo e foda-se. Vambora, então. Aí no meio da parada, o robô vira o brinquedo do novo do Grogu lá, pra ele ficar falando, sim, apertando o botãozinho lá, não, 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 tá ligado? Aí pro no final, lá no final, virar o xerife novo de Navarro, é, sabe?
Tipo, porra, mano, podia ter explorado diferente isso aí, porque...
Pô, esse robô é foda, cara.
E assim, o outro robô que ele pega, o R5, é legal, só que é legal pra quem é muito fã de Star Wars.
Uhum.
Esse droid é o droid do episódio 4, que o Luke não compra no lugar do R2, tá ligado? É o droid que aparece lá, então tipo, pra quem é fã, quando eu vi, eu falei, mano, eu conheci esse droid em algum lugar. Aí deu uma pesquisadinha, eu falei, caralho, é o droid do episódio 4, que foda. Puxaram, mostrando que esses personagens que permeavam a série, eles estão vivos aí nesse universo imenso que é Star Wars, tá ligado? Mas então não faz uma quest que você tá buscando atrás e fazendo a gente acreditar que o IG-11, né, o IG-11, que foi foda na primeira temporada, vai voltar e ser o seu sidekick, né? Porque na minha cabeça ele ia voltar e ser o parceiro dele, né, no Velho Oeste ali, né? Nossa, agora eu tenho um droid foda, o meu filho tá comigo e, né, vamos acabar com os caras maus e tal. Não, ah, ficou solto. É, o negócio do ChatGPT que você fala é muito isso, né? Ah, vamos colocar o do droid. Não, mas a gente precisa explicar o que é Mandalore, né? Então calma aí, vamos esquecer um pouco o droid e vamos ir pra esse outro lugar aqui. Não, mas a gente... Não, não, esquece isso aqui também, vamos... E aí quando engrena pra Mandalore, tem só, tipo, 4 episódios. Podia ser mais, né? Podia ter tirado, sim, umas coisas aqui, podia ter estendido esse lore aqui, que é realmente o que interessava nessa terceira temporada do Mandaloriano. Já que, tipo, o Grogu, a relação dele com o Grogu não ia desenvolver, porque a gente sabe que o Grogu não ia crescer a ponto de vestir o que todo mundo queria, né? Um mini Grogu, uhum, Jedi barra Mandaloriano com roupinha de besta. Todo mundo, um monte de fanart do Grogu Mandaloriano. Ah, eu quero ver o Grogu com micro arminhas e um capacetinho de orelhas de fora, pulando que nem um Jedi e atirando que nem um Mandaloriano. Sabe? Tipo, não é o tipo de coisa que a gente ia ver. Então, eu gosto da série. Lógico, a gente critica, né, os pontos que não são tão bons. Mas eu acho que sim, eles podiam ter estendido o cerco de Mandalore, a retomada de Mandalore, pra algo muito mais grandioso, né? Algo épico, assim, né? Nossa, tem aquele ápice da treta deles, porque o Moff Gideon voltou, um adendo. A roupa do Moff Gideon de Imperial Mandaloriano, eu achei que ficou muito foda. Puta que pariu. Quero um boneco desse personagem. Eles fazem pra vender boneco e eles conseguem. Porque eu fiquei, nossa.
E eles conseguem.
Não, faz sentido, né? Que você... Pô, por que esse maluco tinha tanto Beskar? Pô, impossível que ele não ia usar isso, tá ligado?
Né, mano? Eu falei, caralho. É, quando saiu o Black Series do Moff Gideon de Mandalore, eu vou querer comprar um monte. Então, eu acho que faltou um pouco. A série é boa ainda. Eu acho que quando ela conectar, uhum, com o Ahsoka Tano, a gente vai ver muito mais desse pano de fundo político, né? Porque a série da Ahsoka vai falar diretamente com o grande almirante Thrawn. E vai ser foda esse personagem voltar, porque dos livros ele era foda e tal. Mas eu achei que eles poderiam ter deixado isso pra outra série e deixar a parte do Mandaloriano só cuidando dessas coisas de Mandalore, que eu acho que ia deixar a série mais rica, assim, né? Mais épica, como foi as duas primeiras temporadas.
É, porque parece que eles tentaram preparar um terreno pro que a gente vai ver em Ahsoka, né? Essa citação ao Thrawn ali é meio que uma alusão ali, né? Tipo, um aceno pro que vai ser explorado mais em Ahsoka. Só que acho que eles não precisavam ter feito tanto, né? Tipo, podia ter, tipo, ih, ó, o Thrawn tá voltando. Num episódio, assim, dessa conversinha mesmo. E foca em Mandalore, que era o que a gente queria, que era o que foi o que o Guino falou. Que foi o que prometeram no final da outra temporada, né? A gente quer ver isso. Vamos pra Mandalore logo e vamos explorar isso aí.
A gente já tá preparado pra isso. Poderia ter tirado todo o começo da temporada e ter estendido isso tudo só pra retomada de Mandalore.
Sim.
Até o episódio 4, sacou? Cara, se tirar o que aconteceu até o episódio 4, não faz falta nenhuma.
Agora... Eu lembro dessa porra agora. Não foram os Mandalorianos que salvaram o Thrawn, então foram a gangue dele lá. Porque é isso, tipo, encontramos aqui a nave que tava. O Thrawn não, o Moff Gideon. É. que tava transportando o Moff Gideon e tal, e porra, alguém sequestrou ele aqui, libertou ele no meio do caminho, eles encontram lá resto de parada de Beskar, e fala, caralho, foram os Mandalorianos e tal, então, que salvaram ele.
Caralho, isso não dá em nada, né,
velho? É, mano, não dá em nada.
Pois, porque aí eu fiquei, porque aí, o que acontece? O próximo episódio começa com a galera que era lá, que seguia a Bo-Katã, perseguindo lá o casalzinho lá que tava apaixonado, né, dos aliens apaixonados que estavam lá na vizinha, e tinha que levar o maluco de volta pro pai dele. E aí eu pensei, porra, foram esses filhos da puta, então, que soltaram o Moff Gideon. Só que aparentemente não, né, ou pelo menos eles não foi explorado nessa...
Não. Isso daí é tão furo, porque eles, como vocês falaram, terminam o episódio dando a entender que, tipo, nossa, é um pedaço de Beskar, os Mandalorianos soltaram o Moff Gideon. Mas, mano, o cara que fala isso é um piloto da República. E é de conhecimento geral que o Império roubou todo o Beskar de Mandalor, tá ligado? Os Mandalorianos não têm Beskar.
É verdade.
E Jarin tem Beskar porque ele recebeu o Beskar como pagamento pra trazer o Grogu de volta. Por isso que a armadura dele é de Beskar, tá ligado? Uhum. Então, tipo... Ficou estranho ele falar, ah, será que foram os Mandalorianos? Aí no outro episódio, quando aparece o negócio, eu falei, ok, acho que eles foram contratados pra salvar o Moff Gideon. Mas assim, se é de Beskar, tava muito na cara que não foram os Mandalorianos, foram o próprio Moff Gideon, que ele que é o cara que tá com o Beskar todo, tá ligado?
Inclusive, uma parada que eu fiquei muito... Outra parada que me deixou revoltado, velho. Tinha aqueles caras que eram mandalorianos que estavam em Mandalor.
Uhum.
E os caras falam, não, a gente vai levar vocês pra antiga Forja. Cara, como tinha a porra de uma base inteira funcionando na porra do lugar onde eles estavam, e eles nem, tipo, nem sabiam. Ninguém sabia que o Moff Gideon tava lá, nem cogitaram. Eu falei assim, pô, mas peraí, se os caras estavam levando pra Forja, eles conheciam o local, pô, não ouviram uma nave, com a nave daquela voando, devia fazer um barulho do caralho, sacou? E eles nem tinham, nem sabiam, não, é surpresa, ah, surpresa, Moff Gideon tá aqui, eu falei, caralho, velho, pelo amor de Deus, sacou? O que vocês estão fazendo aí? Ficou só, tipo, uma ceninha, assim, ah, vê uns carinha aí a mais, que tava aqui em Mandalor, três malucos, e é isso aí.
E até essa parada da reconstrução de Mandalor, eu achei meio corrido também, porque é isso, acho que no último episódio, aí eles estão, tipo, não, porque a gente vai reconstruir Mandalor e tal, que não sei o quê. Mas, pô, Mandalor tá lá toda destruída, como é que vai ser? Aí, do nada, eles chegam lá e mostram que eles conseguiram fazer uma fazenda em Mandalor destruída, tá ligado? Tipo, super rápido, assim, eles jogam lá. Não é que é absurdo eles terem feito a fazenda. Destruiu tudo, isso aqui voltou a crescer no solo e tal. Só que foi meio do nada, assim, só pra falar que, tipo, isso, na verdade, isso me deixou a impressão no final de que a quarta temporada talvez nem foque mais tanto nesse rolê de Mandalor. Talvez volte a focar no rolê do Din Djarin com o Grogu por aí, porque agora o Grogu é filho real oficial dele. E eles vão ficar se aventurando aí pelo espaço. Então eu acho que o final ali, tipo, olha, a gente ligou a forja, o solo é fértil, fechou aqui o ciclo de Mandalor, tá ligado? A gente vai reconstruir aqui e tá tudo certo, não tem mais nada pra mostrar. Eu fiquei meio que com essa impressão de que, na verdade, a quarta temporada vai ser menos sobre Mandalor e talvez voltar lá pra primeira temporada do Din Djarin e o Grogu viajando por aí.
Possivelmente.
Sinceramente, eu acho que a gente não vê uma quarta temporada. Pra ser bem sincero, eu acho que a gente vai ver as outras duas séries derivadas, porque acho que vai rolar o livro do Boba Fett 2, vai rolar outra série dos Rangers lá, da República, a da Ahsoka Tano, que eu posso apostar alto aqui, falar que vai ter mais de uma temporada, e a gente só vai ver o Din Djarin lá pra frente depois, no filme lá, que vai conectar tudo, e meio que... O filme promete ser aquele filme que vai... encerrar esse arco entre o episódio 4, não, entre o episódio 6 e 7, já pra conectar o que foi o episódio 7 ali, mais ou menos, sabe? Tipo, vamos encerrar isso aqui e contar essas histórias aqui, já pra gente mirar lá no episódio 7, porque não dá pra você ficar, né, contando 5 mil coisas nessa janela de tempo, porque senão você fala, na sério que aconteceu tudo isso e no episódio 7, 8, 9 ninguém falou nada?
É, fica igual o rolê dos quadrinhos, né, de Star Wars, que se passam entre... Eles até mudaram isso, tipo, os quadrinhos novos aí, quando a Marvel comprou e voltou a lançar os quadrinhos de Star Wars, que são canônicos, as histórias dos quadrinhos, o primeiro volume se passava entre... Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. E aí acabou, agora os quadrinhos se passam entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E, meu irmão, o Luke e a Leia, a galerinha toda ali do episódio 4, 5, 6, estão fazendo várias paradas ali que não fazem o menor sentido, na verdade, tá ligado? Porque não foi citado em filme nenhum, tá ligado, o que tá acontecendo ali. Mas eles seguem contando essas histórias. Isso aí que tu falou faz sentido, porque... Do mesmo jeito que talvez Mandalorian não precisa ser mais mostrado agora, assim, tipo, numa quarta temporada, as aventuras do Din Djarin e do Grogu também não precisam, né? Porque é isso, tipo, ah, agora a gente vai ficar aí viajando pelo espaço, caçando Imperial, e vai ser isso também, né? Não é uma coisa que não tem um gancho, né, realmente, que a gente use de uma quarta temporada pra assistir. Acho que realmente se Mandalorian se fechar nessa terceira temporada e aparecer de vez em quando numa série ou outra ali, igual Boba Fett apareceu, a Ahsoka apareceu no Mandalorian, eu acho que faz bastante sentido isso que você falou, de aí lá no filme, lá na frente, fechar isso tudo, mostrar. Se bem que até a parada do Grogu foi mais explorada, né? Nessa temporada também mostrou lá mais um flashback pra ele, né? Do passado dele lá fugindo. Que inclusive é com um ator que, porra, finalmente os humilhados sendo exaltados aí, né, cara? É o ator, o Jedi que salva ele, é o ator do Jar Jar Binks, né, cara?
Ah, é?
É o ator que faz a captação de movimento e a voz do Jar Jar Binks.
Ele foi, porra, odiado, pensou em desistir de ser ator e tal, por causa do Jar Jar Binks, e agora ele conseguiu aí, finalmente, seu momento de glória dentro de Star Wars, cara.
George Lucas acabando com carreira, né? Foi, ele ficou muito foda, velho. Puta que pariu. É da hora. Vocês gostaram da... Tipo, eu não sei se eu gosto da personalidade do Grogu agora, sabe? Porque eu sinto que tem uma lacuna entre ele ser... A sensação que eu tenho é que ele varia entre um bebê, uma criança arteira e um adolescente rebelde, sabe?
Sim, eu também tenho essa sensação.
Eu nunca sei que idade ele tem, sabe? Tipo, até o Din Djarin falando, vamos lá, batalha aí. Esse negócio aí de tu ficar chorando e falando que é bebezinho já acabou, meu irmão. Tô ligado na tua, tô na cara.
Ele tem 50 anos já, né, mano?
É, mas a sensação final tem ele é tipo um pré-adolescente, sabe? Tipo, pré-adolescente mesmo, tipo, sei lá, 8, 10 anos, sabe?
De mentalidade, né?
Sim.
É. Então, pois é isso, em alguns episódios ele é bem bobinho, não sabe de nada o que tá acontecendo e tal, e em alguns outros episódios ele é um moleque foda, separando briga, depois quando ele usa lá o robôzinho lá, comandador, ele separa briga, ele vai pra porrada, e em alguns ele só quer ficar andando com o robôzinho por aí, pra cima e pra baixo, apertando lá o botãozinho.
Pô, brincando com bolinha, tá ligado? Brincar com bolinha pra gente beber, tá ligado?
É, no começo mesmo, né? Tem lá o duelo entre ele e o...
A outra criança
mandava... O filho do Vizla lá, né? Que ele bota o negocinho lá no bracinho dele lá e fica dando pirueta e tal.
Godan dos Santos. Pô, não gostei desse... É uma parada que eu não gosto desde o Yoda, inclusive.
É Godan dos Santos, é foda.
Porra, pular igual a Dan dos Santos, tá ligado? Caralho, deixa ele usar força e dar de viadinha. A corridinha que eles botaram nessa temporada ficou maneira.
Sei. Pô, uma parada que me pegou muito no último episódio, quando os guarda pretoriano lá cercam ele e tal, cai um pedaço em cima dele, do peso de um cano, tá ligado? E ele fica lá se matando pra usar a força pra conseguir levantar aquele pedacinho de cano e tal, e não consegue, aí chega o Din Djarin, começa a lutar com a galera, aí de repente do nada ele tá usando a força pra jogar uns brucutu pro lado, tá ligado? Tipo, o roteiro nessa temporada pecou muito nesses detalhes assim, sabe? Tipo, pô, ele não consegue usar a força pra mover esse pedaço de ferro que caiu em cima dele, mas ele usa a força pra jogar o corpo de um cara adulto longe, tá ligado? Assim, eu tô criticando aqui, mas eu tava o tempo todo emocionadaço. É tudo muito incrível esse último episódio. Eu gosto pra caralho. Eu revendo o episódio, eu peguei mais essas paradas assim. Mas a primeira vez que eu assisti, o episódio foi incrível. A hora que o Moff Gideon tá lá quase derrotando a Bo-Katã e fala, ah, os Mandalorianos não são nada sem suas bugigangas e tal. Aí ela fala, ah, os Mandalorianos são mais fortes quando estão juntos. Eu falei, porra, é isso, caralho. Os Mandalorianos são muito foda quando estão juntos, porra. Aí chega o Din Djarin, chega o Grogu, porra, muito foda. Eu me emocionei pra caralho nesse último episódio.
O que eu achei foda é eles, mano, saindo das naves e descendo de cabeça, tá ligado? Ela liga o
sabre. Porra, sim.
Sabre negro, tipo, de liderança, e vem a armeira junto, caralho, eu... senta um braço nesse filho da puta agora.
Passa a faca nos fudidos.
Mata todo mundo.
Porra, sim.
Mano, a treta dele voando ali, caralho, aquilo é muito foda, mano. A Bo-Katã depois lutando com o Moff Gideon e os caras lutando no fundo ali, eu falei, puta,
porra.
A armeira matando os caras na martelada, puta, que Nossa, é bonito demais aqui.
Pô, eu tava com muita birra da série e essa cena me jogou, assim, completamente no hype, cara. Porque eu acho que a outra batalha do Moff Gideon, não sei se pegou tanto, né? Eu acho que essa que foi a mais resolução final.
Ah, sim. Porra, sim. O cara vindo com, porra, com Star Destroyer pra jogar ali dentro e falar, ó, galera, vaza que eu tô chegando e vou explodir essa porra toda. Meu irmão, porra, ah, foda-se, caralho, manda... Os Mandalorianos são muito foda.
Mano, se ele não tivesse saindo do Star Destroyer, eu sou tipo, vou salvar o meu povo, tá ligado? No meu último ato de herói, caralho, eu ia estourar. O maluco é foda, ele foi filho da puta, mas ele é foda.
Mano. Ele derrota as outras naves, ao que dá a entender, quase que sozinho, né? Sim. Ele mata todo mundo lá em cima e desce com a nave fodida ainda.
Muito mal. Nossa, isso é muito foda. Ou, se fosse, tivesse rolado um Freedom, saca? Do Mel Gibson, saca? Nossa, pode
crer. Caralho, tô arrepiado.
Porra, mano. É tipo isso, né, mano? A gente tá criticando o começo da série porque, né, lembramos. Mas se você assistir tudo e no final você vê isso, mano... Ai, caralho, Mandaloriano! Mano, é foda!
Exatamente. Até o, porra, no penúltimo episódio, o Vizsla, ele senta os imperiais todos na porrada, mano. Porra, no tiro.
O maluco é o tanque do RPG, foda, mano.
Se não chega aquele guarda pretoriano, filha da puta, ele tava vivão, irmão. Porra, ele é muito foda.
Aí outra, não. Os guardas só ganharam dele porque ele já tava fodido também, né?
Sim,
porque
sim.
Se ele catou os guardas no auge do café da manhã... descansado, dormido. Aqueles guardas não tinha pra ninguém, não, truta. O cara derruba na porrada 10 guardinha do branco, aí chega os petroleiros, tipo, ah, agora que você tá fudido, a gente vai, né, entrar na luta. Porque
quase deitou um, pô.
Pô, o último episódio também, quando o Din Djarin tá lutando lá contra os troopers lá do Gideon, que ele vai mandando o robozinho e abrindo os escudos e vai lutando um por um, aquilo ali. Nossa. Também é muito foda, cara.
Mano, porra, aquilo ali, caralho. Aquilo ali, cara. Pra mim, me lembrou muito a treta do Qui-Gon Jinn contra o Darth Maul. Eu olhei aquilo e falei, mano, os caras, isso... rima visual, sabe? Puta, isso foi foda demais. Falei, caralho, olha os caras. Isso aqui é episódio 1, meu querido. Pra quem não gosta, vai ter que engolir.
Sim. A cena do Grogu final, eu achei que poderia ser um pouquinho menos. Falei, tá bom. Já entendi que ele salvou. Já entendi.
Do campinho de força lá que ele faz.
É, do campinho de força. Falei, caralho, velho. Pô, deixa a criança descansar, caralho.
Mas aquilo ali, por um lado, eu entendi a cena daquele jeito e como eles vêm apresentando o Grogu. Porque quando a gente vê o Grogu na primeira temporada, até na segunda, toda vez que ele usa a força, ele desmaia. Porque é muita energia e tal. A gente tem que lembrar que esse Grogu que a gente tá vendo agora é o Grogu que voltou do treinamento com o Luke. E sei lá quanto tempo ele ficou lá, né? Um ano e pouco. Então ele já é um cara que, do tipo... É lógico que, como vocês falaram, às vezes o roteiro dá uma escorregada... Mas ele já não é o Grogu que usa a força e puf, desmaia. Ele é o cara que já tá...
Ah, isso é maneiro.
Já tá dominando ali a força. Por isso que, se eles usarem esse personagem no futuro, já falando e andando, tipo, o Grogu adulto, assim, sabe? 400 anos nas costas. Realmente ele ser um Mandaloriano, um Bounty Hunter, que usa a força, mano, isso abre margem pra tanta coisa bacana pra se ver, assim, sabe? Porque ele não é um cara que vai usar sabre de luz, porque ele não é... Ele não segue o caminho da força, né? Mas ele é o cara que vai virar Mandaloriano e é sensível à força. E, tipo, lá na frente, em alguma produção de Star Wars, tem a lenda do Mandaloriano que era sensível à força. E você fala, caralho, mano, é o Grogu esse mano que eles estão falando, porque junta as coisas. Então, eu achei massa que apareça ele realmente puxando o guarda petroiano, fazendo o campo de força e a porra toda. Porque você para e pensa, fala, real, né, mano? Ele treinou com o Luke, então ele não é mais um padawan sem treinamento. Ele é um cara que treinou com, tecnicamente, o maior Jedi do canon de Star Wars, né? E nada impede, eu acho que ainda vai acontecer... Dá a Ahsoka Tano vir e ainda ensinar outras paradas pra ele ainda, né? Porque ela é a única que consegue conversar com ele, que também não segue o caminho da força, mas essa Jedi meio deslocada, e aí ela vai seguir o Troll, e as coisas vão se amarrando. Então eu acho que ainda, por mais que na outra temporada ela meio que tenha falado, olha, eu não consigo treinar ele, porque a minha side quest aqui, eu tô muito ocupada, então eu não tenho tempo pra isso. Mas eu acho que ainda vai rolar eu acho que o Grogu é aquele personagem que vai agregando skills de um monte de coisa pra ele se transformar num personagem único lá na frente, assim, sabe? Então, por enquanto, esse personagem bebezinho, fofura, que quando aparece na tela, todo mundo fala, oh, Grogu, ter um boneco seu. Mas eu acho que eles ainda vão usar esse personagem lá pra frente pra uma coisa mais... mais de aventura também, né? Porque, assim, a vida dele agora é com o Din Djarin, né? Eles vão seguir nas suas aventuras pelo espaço junto. Mas a gente sabe que o Din Djarin é um humanoide, né? Não um humano terráqueo, mas um humanoide. E tem um tempo de vida limitado, né? Então, daqui a pouco esse cara morre, exato, e o Grogu vai seguir a vida dele sozinho, porque ele é da raça do Yoda, e Yoda morreu com mais de 900 anos lá no episódio 5, né? Então, tipo, é muita história ainda pra um personagem se desenvolver daqui pra frente. Assim. E se com 50 anos ele já faz isso, pô, com 400, malandro.
Ele vai ser o papel da Ahsoka Tano, né? Se você ver bem, assim, tu descreveu a Ahsoka Tano Purim, que é uma personagem que foi discípulo de alguém fodão, caminha, faz um caminho do meio, né?
É, o caminho do meio.
É, uma vibe meio Grey Jedi, tipo, não é...
Então, mas a Ahsoka faz o caminho do meio, mas sendo essa Grey Jedi, como você falou, né? Ela segue o caminho baseado na Ordem Jedi. E o Grogu pode fazer esse caminho do meio baseado nos Mandalorianos, que também é muito foda, tá ligado?
Total.
É, se a gente parar pra pensar, quando começa os rolês do episódio 7 aí, é 30 anos depois disso, né? Do que tá rolando no Mandaloriano. Então, se a gente pegar aí, o Din Djarin já tá veiaco quando rolou isso aí, mas o Grogu tá com 80 anos, né? Quando começou a rolar o episódio.
Sim, 80 anos.
Então, tá meio jovem ali, tá bem jovem ainda, né, na verdade. Então a gente não viu ele ali, né, eles vão ter que... Espero que eles deem uma explicação de onde que tava essa galera toda ali durante o episódio 7, 8 e 9, mas tem muita coisa pra explorar, principalmente nesses filmes aí novos que estão vindo aí, que vai mostrar da Rey e tal, depois do episódio 9, né. Eu acho que o Grogu, ele tem um potencial enorme pra ser explorado aí em várias paradas. Inclusive, dá esse salto temporal mesmo de Star Wars, de repente, sabe, tipo, mostrar a galáxia daqui 400 anos com ele, sacou?
Sim, sim.
Porque ele é o personagem pra isso, né, justamente pra isso.
Que eu achei que os próximos filmes de Star Wars ia dar esse salto. Eles não iam fazer um filme tão próximo do episódio 7, 8, 9, mas eu entendo, tipo, o filme da Rey é um filme, com certeza, que vai ser um grande retcon. Aquele filme que eles vão fazer pra falar assim, vamos consertar, mano, as merdas que a gente fez no 9, tá ligado?
Vai ser o 9 2.0.
É, tipo, vai ser aquele filme, eu não duvido nada que vai ser aquele filme, que se você esquecer o 9 e encaixar ele depois do 8, vai funcionar, sabe? Tipo, olha, sim, o 9 é canônico. Mas se você não quiser assistir direto pro da Rey, porque não é trilogia, né? É um filme solo, né, mano? Então, tipo, tá muito na cara que é o 9... Ah, é o episódio 9.2, assim, sabe? É o DLC do episódio 9.
Exato.
Mas eu achei que sim, eles iam jogar a série lá pra frente, porque a função do Skywalker, essa porra toda e tudo mais. Vamos trazer algo novo. Uhum. E eu sempre falei, até em outros podcasts e tal, o Grogu, pra mim, é o personagem perfeito pra fazer esse fio, assim, sabe? Por causa de idade e tudo mais, pra jogar lá pra frente.
Uhum.
E aí, tipo, um personagem conhecido dessa época do passado do Star Wars, lá na frente, com aventuras novas e personagens novos. E eu, até então, eu achei que ele realmente ia ser Jedi, né? Ele ia ser o discípulo do Luke, ia ser Jedi. E agora a gente sabe que não, mas, assim, mesmo assim, ainda é algo que pode ser explorado e jogado lá na frente do canon de Star Wars. Eu acho que não é difícil explicar onde estava essa galera, porque o episódio 7, 8 e 9, ele é muito condensado na Rey e no Kylo Ren, e nessa linha Skywalker, né, na linha principal Skywalker. Então, para você contar que estavam acontecendo outras coisas ao redor ali, né, para você mostrar realmente de uma forma crível a ascensão do Palpatine, né, atrás da cortina da Primeira Ordem, pode usar esses outros personagens. Então, contar esse background do que a gente não viu no 789, eu acho que não é difícil. Mas, assim, tipo, jogar o Grogu lá pra frente, ele é esse personagem que faz o link, né? Vai fazer o link com o passado, né? Tal qual como o Zelda, né? A Link to the Past. Desculpa, a piada veio, eu não resisti. Mas fazia.
Ele é o Zelda do Star Wars.
Ele é o Zelda do Star Wars. E fazer isso, mano, porque eles vão soltar o filme da Rey, provavelmente vai ser um filme realmente retcon, que vai tentar consertar essas coisas. Eles já estão fazendo isso agora, meio do tipo, quando a gente viu os clones lá no... E eles falam, né, o Moff Gideon também fala, ah, o cientista que era louco nos clones, eu não sou. E aí mostra a câmera dele de clones e ele fala, eu consegui fazer a parada perfeita, porque os meus clones tinham algo que eu não tenho, eles eram sensíveis à força. Porra, mano, ele não tá falando dele. Ele tá falando da pesquisa que vai fazer o Snoke, tá ligado? É óbvio isso, né? Então, essas pistas que vão deixando pra você ir ligando com o episódio 789 e falando, ah, Agora tá fazendo mais sentido coisas que eu não vi no 789. Uhum. Agora eu entendo porque o Snoke é o Snoke. Agora, entendeu? Tipo, porque é o que sobra pra gente, porque já foram lançados os filmes, não dá pra regravar. Eu acho que é isso. A Rey vem, faz isso, e o Grogu lá pra frente, quando eles realmente tiverem essa coragem de vamos criar novos filmes de Star Wars, já que a gente conseguiu falar de algo fora, né, da linha principal Skywalker, ele fez sucesso. Talvez a gente consiga fazer isso de novo com outros filmes, outras séries e coisas pro futuro da franquia, porque a gente sabe que Star Wars não vai morrer, ainda vai sair muita coisa. Vamos falar e passar raiva e amar Star Wars por muitos anos ainda.
Tava pra ser um filme sobre a Velha República, né? Tava em desenvolvimento. Acho que se isso der certo, pode dar um pouquinho mais de coragem pra galera se divertir um pouquinho desse foco.
Certo? Eu acho que quando saiu The Acolyte, que é o no passado, né? Antes do primeiro episódio, acho que se o The Acolyte fizer sucesso, eles têm coragem para realmente explorar esse passado distante de Star Wars, né? Essa coisa que hoje em dia é Legends, né? Por causa dos livros e a compra da Disney. Eu acho que eles voltam e falam assim, ok, a gente tem também todo esse passado pré-episódio 1 para explorar, e a gente consegue explorar isso aqui também. Porque eles precisam se afastar de Skywalker, né? Skywalker
total, nossa.
Não dá mais, não dá mais. A gente precisa de coisa nova no Star Wars. Eu acho que aos poucos, não à toa, né? Andor tá aí pra mostrar. Tudo bem que ainda tá dentro dessa linha do tempo, mas tá mostrando mais sobre o que, que é a ascensão do Império, a queda da República e tudo mais. E agora no Mandaloriano, por mais que seja pouco também, vem do outro lado, né? A ascensão da República, a queda do Império e talvez a nova ordem surgindo. Mas são histórias que a gente fica se perguntando e que, de bem trabalhadas, elas criam boas histórias, né? Porque a gente não precisa ficar ancorado só em Jedi. A gente adora ver sabre de luz e cara sendo empalado por sabre de luz, né? Tipo, não, cortou um braço, braço voando, essa porra toda. A gente gosta disso, que a gente cresceu gostando de Jedi, né? Jedi e Sith. Mas Star Wars é muito maior que isso.
Pois então, é.
Acho que aos poucos, na mão das pessoas certas, com as histórias certas, a gente acaba. Eles vão acabar expandindo muito mais para esses outros lados, né? Vamos falar sobre a visão do Sith no The Acolyte, mas sabendo que é 1000 anos antes, então toda uma estrutura diferente sobre o que eram Siths e Jedi e tal. Vamos falar sobre essa parte política, vamos falar sobre Mandalore, vamos falar sobre essas outras histórias, porque Star Wars é isso, né? A gente vê isso nos livros, na série e nos quadrinhos. Nos jogos também, né? Os jogos também exploram esses outros lados, assim. E agora, acho que mais do que nunca, a gente precisa disso no cinema, em séries, nessas outras mídias.
E eu fico pensando também, eu tava pensando aqui, se Star Wars não precisa também, de certa forma, encontrar seu público, né? Porque do jeito que é feito hoje, Star Wars embarca todas as gerações, sabe? Desde a, sei lá, adolescente até uma série animada, que ainda não consegui ver ainda, que ela é mais pra gente mais nova e tal. Mas eu acho que essa confusão talvez esteja prejudicando a contar essa história maior, sabe?
Eu não sei porque Star Trek, por exemplo, consegue fazer isso. Star Trek era uma parada meio obscura, assim, né? Se comparado a Star Wars, principalmente. E, porra, Star Trek, ou tu era fã porque teu pai era fã, tua mãe era fã e tu cresceu assistindo Star Trek, ou então tu não vi. É tipo Magic. Ou tu nasce sabendo jogar, ou tu não aprende depois de burro velho, sacou? Star Trek era o mesmo rolê. Tipo, ou era um rolê muito de ser influenciado por outra pessoa para começar a ver Star Trek, ou então você não ia. Star Trek conseguiu dar essa virada. Star Trek é muito maior hoje do que já foi. Não sei nem se maior do que já foi, porque Star Trek meio que deu uma acabada, né? Ele deu uma parada de série de TV. Tem a série original de 60 e pouco, aí volta com a nova geração, acho que 80 e alguma coisa. E aí, desde 80 até 2004, 2005, se eu não me engano, tinha uma série de Star Wars, de Star Trek todo ano na TV. Se manteve direto. E ali acabou, teve um hiato, teve os filmes lá do J.J. Abrams, que trouxe para um público maior e tal, era mais aventuresco. E aí nisso veio as novas séries. E aí começou com uma sériezinha ali humilde. Agora tem a animação, uma animação que é um pouco mais para adolescente, tem uma animação mais infantil e tem vários spin-offs surgindo da série dessa nova série que surgiu, que é...
Discovery.
É, Discovery. Então, assim, Star Trek conseguiu fazer isso e tá distribuindo pra certos públicos, assim. Tem Star Trek pra criança, tem Star Trek pra adolescente, Star Trek pro fã velho, tem Star Trek pra tudo que lá. Só que, assim, é isso. Tipo, Star Trek sempre se movimentou. Star Trek sempre mudou seus capitães, cada série era um capitão diferente, era uma parada diferente. Então, por mais que tivesse... referências aos grandes, tipo o Picard, o Kirk. O Star Trek sempre andou. Ele sempre soube encerrar uma história e andar. E Star Wars é justamente isso que vocês falaram. Fica muito preso sempre em história de Jedi ou de Skywalker. Principalmente de Skywalker. Me incomoda mais do que de Jedi, sacou? Porque é isso que o Guino falou. É uma parada tão gigante, tem tanta história pra ser contada ali, você não precisa ter sempre um Jedi ou de um Skywalker pra fazer a parada andar, né?
Porque até o lance da Rey pra Palpatine, né, também.
Ó, precisava falar, não precisava lembrar. Mano, ó, eu vou deixar registrado aqui, ó. Registrado pra história. Eu aposto que eles jamais vão citar a Rey Palpatine no filme da Rey. Eu duvido que eu vou falar isso.
Pode crer.
Nem Rey Palpatine e nem a se chamar de Rey Skywalker. Eu duvido que ela vai usar isso daí. Uhum. Ela vai ser só a Rey e segue o bonde, mano.
Eu também acho pra caralho, velho.
Nossa, Rey Palpatine é de fuder, né, mano? Cacete.
Forçaram legal.
Nossa senhora.
Eu acho que o maior erro, o maior problema do filme do Han Solo foi ter feito a galera se acovardar, sacou? Porque, tipo, eles fizeram, eles estavam nisso, né? Tipo, de fazer os filmes que seriam uma história Star Wars, né? Que começou com Rogue One. O sucesso de Rogue One deu esse pontapé inicial do tipo, ah, então vamos fazer outras histórias aí sem ser ligado com Skywalker e tal. Aí eles foram lá, fizeram o Han Solo, e o Han Solo, eu até gosto de Han Solo.
Eu nem acho ruim, velho.
Eu não acho também, não. Eu detesto a ideia dele ser o Han Solo porque ele estava viajando solo. Mas tirando isso, eu gosto do filme. Não me incomoda muito, não. Eu acho ok. Acho até divertido. Mas o fracasso e as críticas que esse filme do Han Solo recebeu fez a galera voltar atrás nisso. Sacou? Tipo, não. Então a galera gosta mesmo é de Jedi e Skywalker. Sacou? Não vamos continuar, não. E aí voltou atrás com tudo isso aí. Acho que inclusive influenciou no episódio 9. Sim,
né? O tiro do pé, né, mano? Eles se acovardaram por causa do Han Solo, voltaram, deram um tiro no pé no episódio 9. E agora, se vocês estão vendo, eles estão voltando pro... Não é mais uma história Star Wars, né? Vários filmes contando. O próprio Mandaloriano era pra ser o filme do Boba Fett, né? E eles foram reformulando e se transformou na série do Boba Fett. Eu acho que o que faltava pro canon de Star Wars... Realmente era uma mente por trás ali que tomava decisão, que conhecesse e amasse o canon de Star Wars. Que entendesse que o universo tem mais histórias para contar. Porque, assim, a Kathleen Kennedy, eu acho que era ela que era a que encabeçava tudo isso, nitidamente ela era aquela executiva que tá olhando o número, tá ligado? Ah, isso aqui deu.
Uhum.
Rogue One deu certo? Porra, legal. Han Solo não deu certo? Ah, não, então para tudo, porque não quer um prejuízo. Ah, é o episódio 8, porque os fãs criticaram e tudo mais, então vamos voltar pra nossa fórmula quadradinha e tal, e aí é o desastre do episódio 9. Aí quando cai na mão do Dave Filoni, a gente vê o Mandaloriano, porra, mano, é da água pro vinho que muda. Você vê a série, você fala, caramba, mano, isso é uma série de alguém, independente dos seus grandes acertos e pequenos defeitos, é uma série de alguém que tá fazendo e sabe o que é Star Wars. É o cara que leu Star Wars. É o cara que sabe que o droid... da temporada, não sei das quantas, de número, de série, não sei o que, apareceu 10 minutos no background do planeta XYZ, e aí ele tá aparecendo aqui e não tá solto, tá ligado? Tem um motivo do droid tá aqui, tá ligado? Então é o cara que ele tá olhando e fala assim, bom, eu vou conseguir contar uma boa história, eu vou conseguir lucrar em cima disso, porque, mano, eu sempre falo, essas empresas não são casas de caridade, eles querem dinheiro, tá ligado?
Sim.
Se não der dinheiro, os caras não fazem as paradas. Mas dá pra fazer com qualidade, tá ligado? Seguindo o quê? Fazendo uma parada que o fã vai gostar, que um novo fã vai gostar também. Então, quando você assiste o Mandaloriano, você não precisa ter 50 anos de Star Wars nas costas pra gostar da série. Mas se você tem, você também vai gostar, porque o droid R5 que aparece lá, que você não sabe, porra, é o droid do episódio 4. Eu que sou fã de Star Wars, acho isso foda. A pessoa que viu o droid em Bastão Batido vai achar foda, porque o droid é carismático, ele é medroso e tudo mais, sabe? Lembrou R2-D2, ainda tem uma memória, porque são personagens conhecidos. Então tem todo esse lance de juntar tudo. Então quando tá na mão de alguém que tá fazendo, que tá colocando o amor em cima de uma parada, ao mesmo tempo que tá entendendo o que funciona, o que não funciona, o que vende e não vende, Essa é a diferença. Por isso que eu, hoje em dia, eu sou muito otimista com o futuro de Star Wars, porque tá na mão desses caras, tá na mão do Dave Filoni, tá ligado? Tá na mão do Jon Favreau, que estão esses caras que respiram Star Wars, assim, sabe? E eles não estão olhando só para números e falar assim, ó, a gente não vai fazer uma série, sabe, sobre a Ahsoka Tano, só porque ela é uma personagem que estava lá no Clone Wars e no Rebels. E a galera adulta não assistiu porque era desenho de criança. Não, mano. Vamos trazer ela para esse universo aqui. Vamos mostrar ela dessa outra maneira para esse público também entender. Eu acho que hoje em dia, e juntando com o que o Joe falou, eu acho que hoje em dia Star Wars vê muito do que o movimento de Star Trek faz, que é isso, né? Meu, a gente consegue fazer para todas as idades. Porque a gente consegue fazer, ser coeso ao mesmo tempo, que se você não assistir alguma coisa, você não vai ficar boiando, porque esse é o grande problema. Quando o fã novo vem, tá ligado? E fala assim, ah, mas sério que eu preciso assistir 9 filmes, 5 séries, 3 animação para poder entender. E não, quando você assiste o Mandaloriano, você não precisa de tudo isso. Assiste. Se você gostar, assiste os filmes, assiste os episódios, sabe? Eles não te ficam fazendo você estar tá amarrado com as coisas. Que eu acho que o Star Trek faz, mano. Quando você assiste Star Trek Discovery, mano, eu nunca, tipo, Star Trek da década, o primeirão, o original, cara, desculpa. Se você vai assistir hoje, o negócio é intragável, tá ligado?
Sim.
Não, mano, não dá, tá ligado? Tipo, é mais do que datada a série. Mas se você vê Star Trek Discovery e entende um pouquinho do que aconteceu lá atrás, você fala, ah, legal, cara. Tipo, eu não precisei ter uma puta bagagem de Star Trek. Aqui na série eles me explicam muita coisa e isso me desperta para querer ver o resto desse universo, assim, sabe? E é coisa que, tipo, quando a gente vê Han Solo, eu também não odeio o Han Solo, assim, mas você vê que ele é muito ancorado em querer fazer sucesso em cima de episódio 4, 5, 6. A pessoa que vai no cinema e não assistiu fica, tá bom, quem que é esse mano aí? O que que ele faz? Aí o filme fica fraco porque você não tem background, sabe? Você não tem bagagem de Star Wars para entender.
Ainda tem a grande parada do filme no final, que é a revelação do Darth
É,
Maul ali, né, cara?
mano,
Que
pra quem
porra.
não sabe, que caralho, que raios é Darth Maul? Ou, tipo, até pra quem, e
Sim.
pra quem não vê a animação, você fala assim, ué, esse cara não morreu no episódio 1? Sabe? Então, tipo, e já o Rogue One não, mano. O Rogue One, ele vem do derivado das letrinhas que sobrem do episódio 4, mas você vê o filme e você fala, mano, você não precisa de um grande background de Star Wars. A única coisa que você precisa entender é quem é o Darth Vader. E, porra, você nunca viu Star Wars, mas você sabe quem é o Darth Vader, tá ligado? Então, eles funcionam por isso. Então, eu acho que agora, na mão dessas pessoas, entendendo o que tá fazendo e realmente, ó, vamos contar essas histórias de forma mais separada, ao mesmo tempo que elas se encaixam, né, com tudo que a gente já viu, eu acho que esse é o caminho. Por isso que daqui pra frente eu acho que funciona. E é o que o Joe falou, né? O Star Trek tem feito isso já, né? Pra você assistir o Picard, você não precisa ver o Discovery. Pra você assistir o Discovery, você não precisa ver o Picard. Pra você ver aquela animação de criança, você não precisa ter visto a série original. Porque os poucos elementos que eles usam, tipo, nossa, quando eles falam da USS Enterprise, malandro, é cultura pop. Se você está se interessando em assistir essa série, alguns elementos mínimos que sejam, você sabe. E mesmo que você não saiba, a série mesmo te apresenta. Ah, é o USS Enterprise, porra. É aquela nave famosa e tal. Você fala, nossa, calma aí. Vou dar um Google para saber o que que é, tá ligado? E mesmo se você não fizer esse Google, ainda é grandioso, porque lá na série eles falam isso. Ao mesmo tempo que é conectado, é individual, assim, sabe? Eu acho que é isso que funciona, assim, sabe?
Perceber que essa dependência não tá dando certo,
Sim,
né? Porque
mano.
você vê, as séries que não deram certo foi tipo Obi-Wan, sabe? Não deu certo, que se baseou muito no hype do personagem, não desenvolveu uma boa história ali e ficou muito preso, porque você tem tanta coisa que você tem que se preocupar quando você trabalha numa série tão específica, que é muito difícil você ser criativo. Acho que Andor tem isso também, sabe? Andor é muito bom porque a primeira temporada ela não precisa ter uma grande preocupação em. Ela é a base de muita coisa e não a ligação de muita coisa, né?
Exatamente. Então, olha, Andor, Rogue One, Mandaloriano, as coisas que têm em comum. As séries, os filmes e séries se conversam sozinho. Eles estão ali. Você assistiu, gostou? Legal. Vou procurar outras coisas. Ah, não vou procurar mais nada. Me diverti nessa temporada, nesse filme. E é legal. E os que não dão certo, Han Solo, Obi-Wan e tal, eles estão amarrados dentro dessa âncora que é eu tenho que ligar os filmes com isso aqui que eu tô contando e para frente, assim, sabe? E aí não deu certo, então tipo tá muito nítido qual é o caminho que é melhor a ser tomado por Star Wars aqui para frente. E eu acho que funciona. Ah, faz lá, mano, faz o Bad Batch para infanto juvenil, ao mesmo tempo que você faz o Rebels ou o Clone Wars mais para um público mais jovem. Depois você vai vir com o Tales of Jedi, né? Ou até o Visions, que também é para um público que é mais fãzão, hardcore de Star Wars. Você consegue atender todo mundo, sabe? É só saber trabalhar cada coisa dentro do seu próprio corpo, assim, sabe? Não, eu vou fazer isso aqui pensando em começo, meio e fim, dentro, né? Conciso nisso aqui. Não vou precisar jogar isso aqui, porque se eu não assistir o episódio 6, eu não vou entender. Não, faz aqui dentro do seu escopo, conta a sua história e deixa os filmes e séries que já passaram só como plano de fundo pra agradar fã assíduo da série, pra atiçar curiosidade gente nova. E vamos contar essas histórias dessa maneira, assim. Eles vão ser muito comedidos, né? Não vão ficar soltando um filme, uma série por ano aí, à torta e à direita, porque, né? Quanto mais coisa você faz, mais chance de dar errado, né?
Ainda mais a Disney, né? Que ela tá tomando, se ferrando exatamente por ter apressado demais as coisas com a Marvel,
assim, né, mano? Não à toa, a Marvel mudou o calendário todo de novo, porque não dava, né? É insustentável, né, mano, fazer do jeito que eles estavam fazendo.
É, quando a Disney comprou o anúncio era, né, tipo, vai ter um filme de Star Wars por ano agora e tal, e eles viram que não deu certo, né, não funcionou, e que é a melhor qualidade do que quantidade, né.
E não é isso que o fã quer, né, o fã não quer um filme por ano, o fã só quer saber que vai lançar filme.
A saudade faz parte, mano.
É, vou ficar 5 anos fazendo um filme, pô, faça, por favor, fique 5 anos fazendo um filme.
Eu acho que a parada mais maneira que o Filoni e o Jon Favreau fazem é não se importar muito com choro de fã antigão que não aguenta mudança na parada, sacou? Acho que isso é a parada mais importante que eles têm, que é não ficar refém dessa galera igual ficaram lá no episódio 9, que simplesmente mudaram tudo porque os fãs estavam chorando por causa do episódio 8, sacou? Sim, tipo, sim. Choraram por causa da Rose, choraram por causa do Finn, e aí mudaram a porra toda lá, o episódio 9 é aquela merda que é, porque tentaram agradar esse fã babaca, sim, aí, né, porra? Então, acho que isso é a parte mais importante. É o que o Gnu falou no começo, o Filoni e o Favreau, eles não têm medo de trabalhar com as paradas que os fãs não gostam, tipo, midichlorians. Eles ficaram lá falando, tipo, não, porra, vai ser rebootado o episódio 7, 8 e 9, eles vão tirar e vão fazer. Porra, Mandaloriano só tá reforçando, sim, tudo que aconteceu no episódio 7, 8 e 9.
Exatamente.
Isso eu acho muito foda, porque tu ficar refém de fã que não sabe lidar, que fica nesse papinho de tipo, ah, estragou minha infância, ah, e agora tem uma mulher Jedi, ah, e agora tem um personagem negro que é protagonista e tal. Agradar esse tipo de fã é dar um tiro na testa, né? Nem um tiro no pé, sacou? Tipo, e foi o que eles fizeram no episódio 9, que é o que me deixa mais puto com Star Wars, cara, recentemente, assim. Porque pra mim o episódio 8 chutou o balde de uma forma tão maneira, assim, tipo, de apresentar, que tipo, a Rey é filha de quem? A Rey não é filha de ninguém, teus pais não eram ninguém. Olha aqui o molequinho que trabalha no estábulo aqui, ó, ele tem a força também, não é filho de ninguém importante. Isso tudo eu achei foda pra no episódio 9 eles darem 10 passos pra trás, tá ligado?
Porra, descartaram tudo, mano. Nossa senhora.
A briga de diretor ali foi sem sacanagem, velho. Até agora alguém tá tentando entender o que aconteceu ali.
Uhum. Bom, é isso, então falamos aí sobre a terceira temporada do Mandaloriano. Não se esqueça de deixar ali 5 estrelinhas lá no Spotify e de seguir a gente no Instagram, que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas e ficar maiorzinho aí, mais conhecido. Beleza? Muito obrigado por nos ouvirem. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou o meu coração.
Fiquei muito puto, os caras. O Gnosco não viu, né? Revoltado. Os caras são guerreiro pra caralho. Como o treinamento de Smoke. Dá tiro na água, onde sai um bicho no primeiro episódio que come os caras. Porra, por que tu vai tirar na água? Vai irritar a porra do bicho, vai ter mó rolê de novo. Aí não, vê um pterodátilo que já come e manda logo, tem mó tampão. Ah, não tem um filho da puta pra olhar o piranha. Ai, meu Deus, de novo. Poxa vida. Não temos combustível pra caçar o bicho. Poxa vida. Isso é foda. Porra!